Hoje, o Congresso Nacional se reúne para analisar os vetos da presidente Dilma Rousseff a vários projetos. Um deles, talvez um dos mais importantes em debate, é o que regulamenta a criação de municípios no Brasil. A justificativa presidencial para o veto é de que essa proposta contraria o interesse público, uma vez que aumentaria de forma expressiva o número de municípios, o que acarretaria um aumento das despesas do Estado com a manutenção da estrutura administrativa e representativa.
Pesquisa divulgada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, prevê que, no mínimo, 363 municípios poderão ser criados caso o Congresso Nacional derrube o veto total ao projeto. A nota técnica acendeu um sinal vermelho para a proposta. Os pesquisadores Adolfo Sachida e Leonardo Monastério avaliam que o número de municípios que podem ser criados é muito maior do que estimam os parlamentares.
Bom, nós vamos conversar agora com o Leonardo Monastério, um dos autores desta pesquisa do IPEA sobre o impacto do projeto que regulamenta a criação de municípios. Muito bom dia, Leonardo. É um prazer tê-lo conosco.
Bom dia, um prazer igualmente.
Leonardo, se o veto for derrubado, a gente vai ser hexa, né? Vamos ultrapassar a barreira dos 6 mil municípios, né?
É, muito provavelmente. É, quando, logo após a Constituição de 88, o número de municípios na década de 90 cresceu em 1.400 novos municípios foram somados. Então chegamos aos 5.565 municípios. Então, as perspectivas, se o veto for derrubado, são assustadoras.
Agora, o projeto, ele regulamenta a criação, mas também a fusão, incorporação, etc. Esse é um mecanismo que, se fosse utilizado na mesma proporção da criação de municípios, poderia dar um certo equilíbrio e até acabar, reduzir alguns casos meio absurdos que a gente tem no país de municípios com 600 habitantes. O problema é que, politicamente, fundir um município, ou seja, acabar com o município, é muito mais difícil do que criar um novo, né?
É, não só uma questão política, é uma questão econômica. Uhum. É verdade que o projeto coloca limites populacionais que evitariam essas distorções extremas de 800 pessoas, de municípios extremamente pequenos. Mas o problema é que existe no sistema de transferências do Brasil, existe um incentivo à criação de municípios. Se você divide um município, ele passa a receber mais recursos. Uhum. Se um município de 13 mil pessoas é dividido em 2 de 6.500, coisa que é permitida a princípio pelo projeto, ele vai ter um ganho de quase 50% a mais nas suas transferências.
Por causa do valor fixo do FPM.
Isso,
né?
Isso.
O FPM é composto por um valor fixo e um valor variável. Né?
E ele privilegia, para os municípios da faixa interior, né, do FPM interior, ele privilegia os municípios muito pequenos. Uhum. Então, com isso, a soma localmente, ao nível local, a soma das partes acaba ficando maior que o todo, se eles se dividem. Mas isso tem que sair de algum lugar. E o ponto é que isso vai sair dos outros municípios do mesmo estado. Então, eu acho que dois pontos importantes. Primeiro, as pessoas terem a noção de que os pequenos municípios do Brasil não são nem os municípios em que a população é mais pobre e nem em que as prefeituras são mais pobres. Esses municípios estão numa situação mais confortável do que os municípios de tamanho médio, os municípios acima de 50 mil até 150 mil, que sim, que tem problemas mais graves. E a população de lá, também os indicadores sociais dos pequenos municípios, dos micromunicípios, também não é muito ruim, em termos gerais, né? Claro que existem as exceções. Então, se você cria novos municípios pequenos, eles vão estar melhorando a sua situação financeira, sem dúvida, mas isso à custa dos outros municípios do mesmo estado, que esse valor vai ser transferido. Nós estimamos nesse estudo, né, esse valor de 363 é um valor assim, extremamente subestimado. Nós consideramos que, dado o sistema de transferências, o incentivo para a criação de ainda mais municípios.
Se nós
estimamos que, se você fizer com esse número de 363, que é um número baixo, porque nós deixamos de fora vários estados do estudo, você, cerca de R$1 bilhão troca de mãos entre as prefeituras.
Ele é baixo, mas ele é praticamente o dobro da estimativa que foi utilizada durante a tramitação do projeto aqui, que é de 188 municípios. Quer dizer, a estimativa também estava muito conservadora.
É, se dizia que 188 seria o máximo.
Uhum.
E nós estamos dizendo que 363 é o mínimo.
Praticamente o mínimo.
É, então, e na verdade tem um tanto imprevisível disso. Uhum. A nossa recomendação é que primeiro se discute, isso está sendo discutido, exige outro projeto em debate sobre a mudança do FPM, uhum. que uma vez tirando esse incentivo, que é uma distorção, que vem lá de 1966, a estrutura do FPM é de 66. Só que, como ele é baseado em imposto de renda e IPI, e essas duas arrecadações têm crescido muito ao longo das décadas, uhum. especialmente na última década, o incentivo a se criar um novo município ficou muito forte.
Uhum.
Então, a nossa sugestão é, primeiro, alterar o sistema de transferência do FPM para não privilegiar tanto os pequenos municípios, assim, para daí se ter uma discussão sobre criação de municípios. Porque, é claro, tem situações em que é mais do que legítimo se criar município.
Por exemplo, eu gostaria que o senhor explicasse o que é necessário para se criar um município mais um no Brasil.
Agora, o que o projeto de lei coloca, ele coloca limites populacionais, o que é bastante desejável, apesar dos limites serem um pouco baixos, né? Ele coloca limites de cerca de 6 mil habitantes para municípios no norte e no centro-oeste, 8.400 para o nordeste e 12 mil para sul e sudeste. Então, isso é um avanço, sem dúvida, que impede a maior parte das distorções que surgiram durante a década de 90. Também tem você fazer um plebiscito e estudos de viabilidade. No caso do plebiscito, eu costumo dizer que se eu morasse num município desse pequeno, eu ia votar a favor da emancipação. Porque a situação do município melhora, localmente melhora, mas às custas dos outros municípios do mesmo estado, que você vai transferir recursos. Então, do ponto de vista, primeiro, do plebiscito, que seriam os dois municípios, né? Um município, imaginando que seja uma simples divisão ou simples emancipação. Mas, nos dois casos, vale a pena votar pela emancipação. E também um estudo de viabilidade. E do ponto de vista de viabilidade, como eu referi, os municípios pequenos, dado o sistema de transferências, eles vão ser privilegiados. Então, do ponto de vista do estudo de viabilidade, é fácil ser aprovado. Do ponto de vista do plebiscito, também existe um incentivo para para aprovar.
Agora, o Ministério da Fazenda, né, a segunda justificativa para o veto presidencial, é de que a criação de municípios acarreta em aumento das despesas do Estado com a manutenção daquela estrutura toda administrativa.
Existe uma mudança, no destino do gasto. Né? Uma parte vai ser destinada à Câmara de Vereadores, toda essa estrutura. A gente nem entrou nessa discussão entre os custos da democracia, né? Claro que, assim, ter uma Câmara de Vereadores tem o seu papel, a população pode ser ouvida, tudo isso. Nós não entramos nessa discussão.
Até porque não é tão grande assim, né? Assim, é importante, mas não chega a ser...
O impacto não é...
O maior impacto não está aí, né?
Isso, é.
O maior problema está exatamente o que o senhor colocou, né? Você está tirando dinheiro que seria transferido para as médias que estão precisando, e muito, cada vez mais,
isso,
por causa do problema dos grandes centros urbanos, e direcionando para as pequenas. Você está criando pequenas ilhas de excelência, mas deixando enorme contingente desprotegido, né? e ampliando esse fosso. Né?
Isso. Nas distorções do federalismo, o federalismo brasileiro tem muitas virtudes, mas tem várias distorções. Você está aumentando...
É uma bela de uma jabuticaba. Né?
Isso.
Bom da jabuticaba, mas às vezes o incômodo da casca.
Isso,
né?
Então, a gente tem que diminuir esse tipo de distorção. Então, você está aumentando a desigualdade horizontal, que se chama, né? Entre entes federados, entre os municípios, a desigualdade vai estar aumentando. Só para você ter uma ideia, se você olha a receita orçamentária por população per capita das prefeituras, uma prefeitura até 5 mil habitantes no Brasil tem o dobro de uma prefeitura, tem R$2.000 per capita, enquanto que uma prefeitura de 10 a 20 mil, ou uma prefeitura de 50 a 100 mil, tem R$1.000. Então, ela tem o dobro dos recursos, né? Então, isso daí é uma distorção que é inquestionável, né? E essas prefeituras de cidades médias elas têm problemas graves, né? Primeiro que elas não têm uma base de arrecadação muito grande em vários casos.
E aquela história, né? A gente sabe que os municípios pequenos têm uma qualidade de vida razoável, etc., mas em geral, não tem aquelas estruturas mais adequadas para tratamento, por exemplo, de doenças. Não tem um hospital. E aí, a quem recorrem os moradores dessas pequenas cidades, mesmo com boa qualidade de vida? Ao hospital da cidade média, que vai ter menos dinheiro, né?
Isso, isso. É, no SUS tem alguns sistemas de transferência que dão alguma amenizada nessas distorções.
Sim,
de qualquer forma, não é
hospital mesmo, você não encontra em cidades de 5 mil, 10 mil habitantes, né?
Isso, isso.
Você não encontra alta complexidade, etc. Eles vão bater exatamente nas cidades médias, né?
Isso.
Agora, não tá, desculpa avançar muito em relação ao que a gente está conversando, mas não está na hora de uma revisão mais completa do nosso sistema federativo, considerando que no Brasil os municípios são também entes federados, que a gente tem... Eu vejo, assim, eu acho que a gente não pode ir para o grau de complexidade que tem os Estados Unidos, em que um determinado estado, os condados têm poderes administrativos, no outro não tem, em que determinados municípios são, têm uma determinada estrutura... de gestão e outros não tem. Lá nos Estados Unidos chega a ser tão engraçado que em alguns municípios, cada município muda, né, a forma de gestão em relação ao outro. Alguns o prefeito é profissional, né, como se fosse um síndico contratado pela Câmara de Vereadores, no outro eleito diretamente. Acho que a gente não precisa chegar a esse grau. Mas não está no momento da gente rever porque eu vejo muito a discussão aqui no Congresso, especialmente nesse momento, meio que na contracorrente que o próprio Congresso discute, aprova. Acabamos de aprovar, acaba de ser aprovado, o Estatuto da Metrópole, que tenta justamente criar mecanismos de maior interação entre os municípios que fazem parte de uma metrópole e melhorar os mecanismos de socorro do governo federal às regiões metropolitanas, que faz parte desse projeto, desse processo que você diz que atinge as cidades médias e atinge também as metrópoles. Se a gente cria um mecanismo para aumentar a interconexão entre os municípios, para que criar, na direção oposta, criar mais municípios, né? Não está no momento a gente rever como um todo essa nossa divisão geopolítica?
A África do Sul está na moda, né? Então, uma das coisas que a África do Sul fez depois do fim do apartheid foi sentar e redesenhar toda a estrutura de municípios. Redesenharam todos os municípios que antes eram feitos para o apartheid e tudo mais, eles fizeram isso. Eu não digo que a gente deve fazer isso, eu tenho um pouco... isso é uma questão bastante polêmica entre quem discute reforma do federalismo, tem aqueles que preferem reformas pequenas, outros preferem reformas mais amplas,
reformas,
né?
Assim, incrementais.
Incrementais. Eu tendo a ser, talvez, mais pelas reformas pequenas, reformas marginais, mas assim... Mas uma das coisas que assusta é que a gente chama de... Olhando o caso só dos municípios, ou mesmo dos estados, né? A gente chama de município animais completamente diferentes, né? A gente chama você tem municípios de 12 milhões de habitantes, né? São Paulo, você tem municípios de 800 pessoas. Isso daí, a relação é exatamente a mesma da relação entre um elefante africano ou macho dos grandes e um pequeno hamster, né? E você trata eles, em muitas vezes, como se fossem a mesma coisa. Tem alguns países com estrutura federativa que tratam diferente seus entes federados de acordo com a escala. São capacidades diferentes, necessidades diferentes.
Vou citar um exemplo. Hamburgo, na Alemanha, tem status de unidade da federação, por ser uma cidade tão grande, né?
Isso.
Que tem status de unidade da federação, uma cidade-estado, né? Algumas de nossas metrópoles poderiam ter essa configuração, porque são maiores que o Distrito Federal, que é uma unidade de federação, em termos populacionais nem se fala, então, nós somos maiores do que 10 estados juntos, né?
Isso, talvez ir nessa direção de começar a pensar nessa possibilidade de tratar os entes federados de forma diferente, de acordo com a sua escala. Em algumas coisas se faz isso, mas talvez seja uma forma. Mas o que a gente sabe é o seguinte: não é criando um município que as distorções do federalismo vão ser amenizadas, nem assim, não é assim que se vai melhorar a qualidade e problemas de desigualdade regional. Nós temos um outro estudo que vai ser publicado ainda esse ano, no livro do IPEA Brasil Desenvolvimento, feito com Rogério Boeri e Lucas Mation, em que a gente mostra que, tirando o efeito do FPM, não houve melhora de renda nos municípios criados ao longo da década de 90. Então, Não é por aí. Não é, antes da gente pensar em melhorar o federalismo, a gente tem que pensar em não piorá-lo, não piorar a gestão.
Rediscutir o critério, então, exatamente, do fundo de participação dos municípios seria o...
Eu acho que sim. Eu acho que a prioridade é fazer as coisas na ordem. Primeiro discute o FPM, tira essa distorção a favor dos municípios muito pequenos, porque daí você vai ter aqueles processos de emancipação que são
naturais,
que faz sentido, que às vezes você tem um distrito que é longe, você tem municípios no Brasil imensos, tamanho de países,
vou dar outro exemplo aqui, o distrito de Jarinã, no município de Peixoto de Azevedo, no Mato Grosso. Ele fica a 250 quilômetros da sede do município.
Sim, sim. Não,
é uma bela de uma distância, né? Distância Brasília-Goiânia, a distância do distrito para a sede do município.
Não, imagino que o tempo de transporte também, esse caso eu não conhecia, mas imagino que o tempo de transporte seja muito maior ainda, né?
Com certeza, porque não tem estrada pavimentada entre o distrito e a sede, sim, ao contrário de Brasília-Goiânia, que tem estrada duplicada. Então, por aí vai, né? Agora, já caminhando para o encerramento, apesar de que eu confesso que pelo meu interesse pelo assunto e pela importância dele, conversaria mais uma hora e meia aqui sobre esse tema. O foco principal é a gente não... porque se não fosse trazer impacto negativo, até seria tolerável. O problema não é só que não melhora, o problema é o risco de piorar a situação, especialmente dos médicos, que é quem mais sofre hoje. Por isso, você nos fala da necessidade de revermos o FPM. Onde é que estão as grandes resistências a essa revisão do FPM, que, se não me engano, já tramita há um bom tempo aqui?
Toda essa mudança, a questão do FPM é um jogo de soma zero, né? Uhum. Então, o ganho de um é a perda do outro município. Para alguns municípios muito grandes, que têm sua base de arrecadação, isso aí não tem tanta diferença, né? Porque eles podem... Eles têm seu ISSQN, têm
em alguns
IPTU,
lugares ISS para dar e vender, como o caso de São Paulo recentemente.
Isso. Então não faz tanta diferença assim. Então é uma discussão que é bastante travada, mas o que poderia ser feito, voltando à questão, né, ganhos incrementais, era pensar a partir daí, olha, mantém os critérios, aí os acréscimos de FPM que você tenha vão ser feitos em outras bases. Talvez isso seja uma forma de você não ter ficar tão travada a discussão do ponto de vista político.
Há um risco, né, de com a derrubada do veto se iniciar um processo de criação de municípios, né, principalmente nos locais... nas campanhas, né, que vem aí, alguns dos candidatos pregando a divisão dos municípios, no próprio processo plebiscitário, que é obrigatório também se ganhar corações e mentes, aí muda o FPM no meio do caminho, ninguém vai abortar uma campanha política, ninguém vai dizer, mudei de ideia, né? E aí alguns municípios, vai ter aquela insegurança jurídica de alguns municípios dizendo, não, mas eu comecei o meu processo antes mudança da lei, então eu tenho o direito adquirido.
Isso já aconteceu, né, quando você suspende a criação em 96 e você continuou criando municípios a partir daí, né?
Uhum.
Então, e tem ainda processos legais, isso é um dos efeitos colaterais disso.
Sim. Bom, quero agradecer muitíssimo mais uma vez o Leonardo Bonastério, que é ao lado do Adolfo Saxida, ambos pesquisadores do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, trouxeram à luz essas informações a respeito do projeto de lei, já vetado integralmente pela presidente Dilma, mas cujo veto será apreciado hoje pelos congressistas, que regulamenta a criação de novos municípios. O projeto regulamenta não só a criação, mas a fusão, a incorporação, etc., mas o que interessa, especialmente pelos impactos e pela questão política que envolve, é mesmo a criação. E aí nos trouxe essa informação de que 363 municípios, no mínimo, poderiam ser criados, com um enorme impacto para as contas públicas, especialmente do governo federal, no que diz respeito às transferências pelo Fundo de Participação dos Municípios, mas também das médias cidades, que vão perder em transferência com essa mudança. Leonardo, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Excelente dia para você.
Ok, muito obrigado. Sempre à disposição.
E continuamos contando com você e os demais colegas do IPEA, que são sempre muito solícitos em nos atender e enriquecer o nosso debate aqui na Câmara.
Pois é, com prazer.